Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você faz parte do grupo que está contando os dias para o fim de 2020? Ou é do outro grupo que está com certo receio do que o ano que vem nos reserva? De todo modo, o fim do ano, que já é um momento de reflexão, ganhou contornos diferentes em 2020 devido às notícias ruins causadas pela pandemia. É por isso que a jornalista Carla Scarmigliati traz uma avaliação de como 2020 impactou a nossa saúde mental e de como controlar os sentimentos ruins para a chegada de 2021.
Desde o dia 11 de março, quando a OMS, Organização Mundial da Saúde, caracterizou o aumento dos casos de Covid-19 como uma pandemia, a vida mudou. O distanciamento social, a adoção do trabalho e do estudo remoto, que dificultam a delimitação de momentos de descanso e de lazer, e as notícias de aumento dos casos e de mortes pela Covid-19, causaram um impacto na nossa saúde mental. Para o psicólogo, mestrando em medicina molecular e professor convidado do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Vitor Poliano de Godoy, é possível mapear os grupos mais afetados. O primeiro deles é de quem teve a Covid-19. Segundo pesquisa da Universidade de Oxford, cerca de uma a cada 5 pessoas diagnosticadas apresentam algum distúrbio psiquiátrico, sugerindo uma ligação entre as condições. Mas não é só quem teve a Covid que foi impactado.
Se você olha para a sua estatística dentro do consultório, você já percebe chegando com demandas iniciadas ou pioradas por conta da pandemia. A gente consegue perceber várias coisas. O medo, principalmente daquelas populações mais vulneráveis, pessoas que têm hipertensão arterial, diabetes, obesidade, idosos. Então isso já é um potencial fator de risco para terem mais comportamentos ansiogênicos ou depressivos. Nesse processo de isolamento, elas perdem as interações sociais, perdem vários reforçadores importantes. A gente sempre pode ter aquele medo de alguém amado trair, isso pode também te afetar. Você pode ter medo das consequências disso para o seu emprego. E também, provavelmente, você teve algum grau de afastamento com seus entes queridos. E o grupo de pessoas que eu acho que é relevante ressaltar são aquelas pessoas que perderam o emprego ou foram economicamente impactados. E os familiares das pessoas que perderam entes, que têm parentados.
Outra maneira que mexe com a nossa saúde mental é a exposição a notícias, especialmente aquelas de maior impacto. Estudo da Federal do Rio Grande do Sul avaliou que os entrevistados que acessam mais informações sobre mortos e infectados possuem mais chances de apresentarem transtornos mentais. Outra pesquisa, dessa vez chinesa, avaliou que a exposição frequente a mídias sociais e notícias sobre a pandemia estaria associada a maior risco de sintomas de ansiedade e depressão. O professor Vitor Poliano comenta os impactos dessa infodemia.
A gente tem que destacar também a possibilidade de algo na literatura que chama trauma indireto, que é a pessoa consumir muitas notícias, principalmente aquelas com um tom um pouco mais sensacionalista, que pode levar gradualmente a uma sensibilização daquele organismo, daquela mente, e dependendo da sensibilidade psicológica prévia, ela também pode se tornar mais possível de desencadear um processo de psicopatologia. Existem alguns pesquisadores trabalhando com essa hipótese, é algo ainda que a gente precisa analisar com muito cuidado, com muita cautela. É inegável que a quantidade de horas que a pessoa passa lendo sobre aspectos de morte, de adoecimento e de agravamento, isso tem uma contribuição, sim, para o estado mental dela.
Com tantos prejuízos, como criar expectativas positivas para o ano que já está batendo na nossa porta? Para a psicóloga clínica pela UFMG e pós-graduada em estudos psicanalíticos, Mariana Moraes, o primeiro passo é fazer um balanço das nossas ações.
Eu quero ressaltar a importância de pensar positivo, reavaliando sempre o que você foi capaz de fazer para se manter bem durante um ano tão difícil. Como você se comportou e os resultados desse comportamento. Você sabendo que fez algo concreto, que deu bons resultados, fica mais fácil manter esse comportamento. Também é importante diferenciar o que você consegue e o que não consegue controlar, para assim focar no que é capaz de ser mudado e ter paciência com aquilo que a gente não é capaz de mudar.
Por outro lado, a chegada de 2021 traz consigo um forte sentimento de esperança, relacionado principalmente com a expectativa da vacinação e do fim da pandemia. Por isso, é preciso olhar de forma clara e ter a certeza que a doença não acaba no 1º de janeiro. Quem destaca é o psicólogo, membro do Laboratório de Avaliação e Intervenção em Saúde e do Programa de Extensão em Psiquiatria e Psicologia de Idosos da UFMG, Luiz Alves Ferreira Júnior.
Eu acho que é interessante manter essa esperança de que vai haver uma vacina, de que vai haver uma melhoria, para a gente também não ter uma visão super pessimista. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente pensar que isso vai demorar. Vai ter um tempo entre a aprovação e a aplicação dessa vacina, e eu acho que é bom de considerar isso nas nossas expectativas. E também, enquanto não tiver toda a população ou grande parte vacinada, né, a gente continuar levando em consideração os hábitos de higiene que nós tivemos que implementar nos nossos dia a dia, né?
Fique atento! Caso você sinta algum sintoma de adoecimento emocional, como um cansaço constante que nunca passa, alterações na alimentação e no sono, procure um profissional de saúde mental.
Quais são suas metas para o ano novo, hein? As mudanças geradas pela pandemia podem fazer com que você se sinta um pouco perdido, desanimado com a chegada de 2021. Por isso, nós convidamos a psiquiatra e professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Tatiana Mourão. Na entrevista que você ouve agora, ela ressalta o papel das metas de ano novo e de como os nossos desejos estão passando por mudanças.
Final de ano sempre tem aquela expectativa, aquelas promessas. Qual que é o papel dessas resoluções de ano novo?
O ano passado parecia que a gente tinha um modelo já muito pronto. Nós chegávamos em dezembro, janeiro, a gente fazia uma espécie de um balanço e a gente via o que, que nós conseguimos, o que, que nós não conseguimos. Essa semana eu li um artigo mostrando sobre a percepção do tempo nosso após a questão da pandemia. É como se nossos neurônios, o nosso sistema nervoso, ele não tivesse exatamente, né, aquela percepção do tempo cronológico que a gente vê no calendário, nos nossos equipamentos de internet. Então, o tempo ele é muitas vezes percebido como fatos. O que, que a gente pode pensar sobre esse ano, então? Inicialmente, nós tivemos muitos fatos. Março, abril, maio, chegou toda uma doença desconhecida, um mundo desconhecido, hábitos desconhecidos. O tempo parecia que era um turbilhão, uma onda daquelas que pegam a gente, né, na praia. Mas o que se percebeu é que depois de julho, agosto, à medida que a gente já estava, né, de certa forma, como náufragos vivendo numa ilha, a nossa percepção de tempo está muito diferente. Todos que devem estar nos ouvindo devem falar assim, é, mas a gente já nem sabe muito bem, principalmente quem manteve algumas medidas de isolamento. Então é a grande pergunta, né? Como é que vão ser as nossas reflexões de fim de ano? Certamente vão ser muito diferentes. Outro dia eu estava caminhando sozinha, a primeira palavra que me veio na mente foi a palavra senseless. É falta de sentido. A sensação, às vezes, que me ocorre, principalmente escutando pessoas na minha prática, né, clínica, é que dá uma sensação de uma falta de sentido, igual nós tínhamos ano passado. Ah, agora eu quero emagrecer, agora eu quero... Aonde que estão os desejos agora? À medida que a nossa percepção do tempo ela está um pouco desintegrada, os nossos valores eles estão em constante revisão, e numa revisão extremamente acentuada nesse momento...
A senhora falou uma coisa interessante, né? Que nos anos passados a gente sempre fica lá, eu quero emagrecer, eu quero um trabalho novo, quero comprar um carro. São desejos que são muito grandes, que não dependem somente da gente, né? A senhora acha que talvez assim, os desejos do ano que vem vão ser menores?
Certamente eu penso que os desejos vão ser diferentes, de pessoa para pessoa. A própria questão, por exemplo, né, de viajar. Eu vi também uma matéria, né? Sobre viagens nos Estados Unidos. Hoje, eles estavam vendo, mudou muito esse perfil de viagem por lá. as pessoas estão voltando a viajar de carro pelo país. A gente vê aqui no país o pessoal tentando alugar casas de campo e tudo para o mês de janeiro. Quer dizer, os desejos estão diferentes, sim. Muitas vezes já não é mais, né? Assim, eu quero um emprego. Eu acho que talvez o consumismo, nesse momento, não sei como que vai ser no futuro, eu diria que o consumo está mais... Se pensa mais, a pessoa hoje, por exemplo, vai pensar assim, eu quero ter um carro, preciso ter um carro, tanto que a própria indústria automobilística aqui está tendo que se readaptar. Hoje a gente questiona mais, né? O emprego, né? Que emprego hoje nós desejamos? É um emprego que ganha mais ou um emprego que eu vou ter um grupo que eu fique mais feliz trabalhando com ele? Eu acho que muita coisa vai mudar. Porque essa falta de sentido que ocorre para manter aquela vida como sempre foi. Eu acho que hoje a nossa percepção dessa falta de sentido vai nos fazer desejar valores diferentes.
E professora, por que é importante a gente começar o ano novo com essa renovação, com essa esperança? De onde que vem esse sentimento de tipo assim, ai, tá tudo novo de novo?
Essa pergunta que eu até faço, né, para você, será como que vai ser a nossa percepção do ano novo? A gente quer tudo novo, sem menor dúvida. Por exemplo, né, todo mundo tem aquela expectativa. A gente pensa, ano que vem eu quero voltar a ver meus amigos. Só que nós não sabemos se nós realmente vamos poder voltar a ver os nossos amigos com a frequência que a gente via antes. Agora, mesmo nisso, a gente tem dois mundos, porque objetivamente eu vejo aqui no Brasil, existe um mundo que não parou, que vai continuar do mesmo jeito que foi o ano passado, 2 anos atrás, 5 anos atrás. Então, até nisso, a gente vê um mundo mais dividido.
O autocuidado está nas suas metas para 2021? Nos últimos meses, a palavra ganhou as redes sociais. E muitas vezes, denominações que tiramos para cuidar de nós mesmos e da nossa aparência. Mas esse significado de autocuidado pode ser exatamente o oposto de um cuidado com nós mesmos. Carlos Carmigliatti explica melhor essa história.
Somente no Instagram, a hashtag autocuidado contava com mais de 2 milhões e meio de postagens até o fechamento desta reportagem. Boa parte desses posts se relacionam com a aparência e mostram unhas feitas, pele perfeita, maquiagem e até emagrecimento. Na avaliação da psiquiatra e professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Tatiana Mourão, não há nada de errado com o narcisismo saudável.
O autocuidado, sem dúvida nenhuma, até certo ponto, é a gente ter um amor com a gente mesmo. É um narcisismo saudável. A minha preocupação maior é quando esse autocuidado, ele deixa de ser algo de cuidado, de amor, de carinho consigo mesmo, que está isso desde hábitos de vida saudáveis, horário para dormir, horário para acordar, alimentação mais saudável, uma caminhada, que aí seria extremamente construtivo. O perigo é esse autocuidado caminhar para um padrão de consumo também, e até de consumismo.
A professora relata ainda que as mulheres podem sofrer uma pressão maior sobre o autocuidado estético. Ela destaca que pode levar a um sofrimento causado pela busca do olhar do outro e que pode levar até a problemas financeiros.
Passa a ser um sofrimento, né? Um consumo e principalmente, né, um consumo que também é além das possibilidades. Do mesmo jeito que a pessoa antes, né, queria consumir uma viagem o mais cara possível, para o lugar mais exótico possível. Estou sempre usando, né, a palavra possível. Agora, como nós vivemos, né, estou falando para a comunidade, né, que se afastou um pouco da vida como ela era até ano passado, então essa vida baseada no olhar, no vídeo, ela pode criar uma nova forma de sofrimento. E aí eu fiz algumas rodas de conversa com pequenos grupos de alunos meus. E esse grupo falou isso, da pressão, do autocuidado, que virou muito mais um cuidado para o olhar, né? O olhar que agora é tão presente, e como forma de um novo sofrimento.
Mas como saber qual o limite entre o autocuidado saudável e o exagerado? Tatiana Morão cita alguns exemplos de pensamentos comuns no fim do ano e que são saudáveis e dos que devem ser evitados.
Uma ansiedade para consumir coisas, para ficar sempre com aquele modelo mais bonito, mais magro, seja um procedimento estético, aí já me preocupa também. Diferente, né, daquilo que a gente sempre tinha nos fins de ano. Ah, engordei esse ano, quero perder peso para o ano que vem. Não fiz exercício de forma saudável, dormi de forma inadequada. Esse reset, esse reiniciar de autocuidado é extremamente saudável. Agora, se o autocuidado já vira para uma questão de consumo, de gasto excessivo e principalmente a questão do narcisismo, né? Você começa a se espelhar não no seu próprio modelo, no seu rosto, na sua idade, no que seu corpo, sua idade, seu organismo permite. Seria uma nova forma, né, de sofrimento mental que a gente estaria inaugurando.
O Brasil é o país que mais realiza procedimentos estéticos no mundo. Segundo pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, com dados referentes a 2018, foram quase 1,5 milhão de cirurgias plásticas estéticas e cerca de 1 milhão de procedimentos estéticos não cirúrgicos. Com a suspensão de cirurgias eletivas, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica afirma que houve uma diminuição nos procedimentos entre março e junho deste ano. Mas a busca por esses procedimentos aumentou. Por exemplo, o termo rinoplastia, que é a cirurgia estética no nariz, teve aumento de 4.800% nas buscas do Google.
Em tempos de pandemia, a internet nunca foi tão importante. Ela é usada para trabalhar, estudar, ver filmes e séries, achar um parceiro ou uma parceira e nos conectar a parentes e amigos. Com isso, o chamado tempo de tela aumentou. Segundo a pesquisa Convide, realizada pela UFMG, Fiocruz e Unicamp, 22% dos adultos participantes do estudo relataram ficar mais de 9 horas em frente a um computador ou tablet. A média do uso desses aparelhos, que era de 3 horas e 49 minutos diários, passou para 5 horas e 18 minutos. Entre os adolescentes, mais de 60% relataram ficar mais de 4 horas por dia usando celular, tablet ou computador. Outra pesquisa, dessa vez realizada por uma empresa de consultoria, indica um crescimento de 40% das principais redes sociais: Facebook, Instagram e WhatsApp. Esse último cresceu 76%. Então, que tal tirar um tempo para ficar longe das telas? O psicólogo Luiz Alves Ferreira Júnior avalia o impacto das redes sociais nas nossas vidas.
Quando a gente vai pensar em tecnologia, nas redes sociais principalmente, a gente tem que sempre pensar com muita parcimônia, porque ao mesmo tempo que elas nos conectam, tem também aspectos negativos, né? Ou talvez aspectos que podem ser negativos dependendo da pessoa. Porque as redes sociais têm imagens que não são correspondentes à realidade daquelas pessoas. Talvez o uso das tecnologias nas redes sociais deve ser mediado por um filtro que considere que nem tudo que a gente vê nas redes sociais realmente corresponde à realidade, né? As pessoas nem sempre estão naqueles momentos tão prazerosos, como elas colocam. E também a gente tem um filtro de quais pessoas nós vamos seguir, porque isso também conta. E junto com isso, a gente começar a perceber se a gente não está se comparando demais com essas pessoas, né? E como que se dá essa comparação? Porque se for uma comparação em que eu sempre me vejo como insuficiente, desvalorizado, incapaz, talvez seja uma comparação que vá desencadear sintomas, até mesmo de transtornos mentais.
O uso constante de redes
sociais pode acabar gerando comportamento ansioso quando a pessoa não acessa esses sites ou quando ela guarda likes e comentários em uma postagem como forma de aprovação. Além disso, as postagens de corpos perfeitos, sem nenhuma imperfeição, estilos de vida glamurosos e saudáveis, gera um problema da comparação que o psicólogo acabou de citar. Isso pode gerar problemas de autoimagem e autoestima, aumentando a insatisfação com nós mesmos.
Claro que essas questões físicas com autoimagem são muito comuns, principalmente porque a gente tem um padrão, né, social sobre o que é belo. Então, quando eu sigo, né, várias pessoas que cultuam, né, que estão ali todos os dias postando como a vida se torna mais bela e mais prazerosa com os shakes, com as cirurgias plásticas ou com todos os produtos que eles vendem, né, isso acaba influenciando também a nossa percepção do que a gente teria que ter para alcançar isso. Porque essa sensação de ser inferior pode trazer danos à nossa autoestima, né? A gente não se enxergar como capaz de manter uma relação ou, às vezes, de conseguir determinadas ocupações, né? Às vezes, a pessoa se compara a ponto de não se achar bonita, não se achar capaz daquilo.
Além das redes sociais, também é preciso observar como a exposição frequente às notícias tem impacto negativo. Por isso, o melhor é separar um momento do dia para ficar bem informado e evitar a ansiedade causada pelo excesso de informações. Quem dá o conselho é a psicóloga clínica pelo UFMG e pós-graduada em estudos psicanalíticos, Mariana Moraes.
O excesso de informações e também a existência de notícias falsas causam um aumento da ansiedade e podem levar a uma exaustão mental. Essa exaustão mental nos faz perder o foco, também nos deixa mais estressados e impacientes. É claro que é importante se manter informado, mas a minha recomendação é que a gente faça isso uma vez por dia. Separe o momento do dia para olhar os sites de notícia, ouvir ou assistir o jornal e não mais do que isso.
Essa é só uma das ações da chamada higiene mental, que é um conjunto de hábitos que devemos adotar para manter o equilíbrio e a saúde da nossa mente. Outros cuidados são manter a alimentação saudável, realizar atividades físicas, moderar a ingestão de substâncias psicoativas, como álcool, drogas e remédios, e evitar relações tóxicas. Mariana Moraes cita os benefícios dessas práticas.
Os benefícios de todas essas atividades, né, práticas de autocuidado, higiene mental, são a construção de uma rotina forte que pode prevenir problemas como a depressão. O que, que seria uma rotina forte? Né? É aquela que contém metas, propósitos reais que, cumpridos, ajudam no equilíbrio. O contrário de higiene mental seria, então, um acúmulo desnecessário de hábitos que vão influenciar diretamente os nossos pensamentos e emoções, como, por exemplo, um gasto exagerado de tempo nas redes sociais, também a busca de satisfações momentâneas e escolhas por impulso na alimentação, nas compras, ao invés de dedicar tempo para tarefas que a longo prazo levariam a resultados mais produtivos.
Se você ainda não estabeleceu nenhuma meta para o ano novo, eu vou te dar uma dica. Que tal começar o ano cuidando da saúde mental? Essa é a ideia do Janeiro Branco, que é uma campanha que existe desde 2014 e que busca conscientizar sobre a importância e o cuidado com a saúde mental. O primeiro mês do ano foi escolhido justamente porque é no começo do ano que estabelecemos as metas para o futuro. Para entender mais sobre a campanha, nós conversamos com o fundador do Janeiro Branco, o psicólogo, palestrante e escritor Leonardo Abraão.
O que é o Janeiro Branco e de onde que veio essa ideia para a campanha?
A campanha Janeiro Branco é uma campanha que nasceu inspirada e ocorre inspirada nas grandes campanhas que já existem relativas à prevenção de doenças físicas. Por exemplo, todo mundo conhece o Outubro Rosa, que é prevenção ao câncer de mama. Todo mundo conhece o Novembro Azul, que é prevenção ao câncer de próstata. Como a própria Organização Mundial de Saúde explica, as campanhas são meios ótimos, formas e estratégias inteligentes de se colocar alguns assuntos em evidência. E desse jeito, na virada de 2013 para 2014, eu pensei, gente, a gente precisa de uma campanha para ensinar as pessoas que é importante olhar para a saúde mental, para as pessoas aprenderem a importância de cuidarem dos seus sentimentos, das suas emoções, de conhecerem essas questões do ser humano. Foi aí que nasceu a campanha Janeiro Branco.
E o que que o senhor define como olhar para a saúde mental? Que tipo de ações estão envolvidas?
A saúde mental é um universo infinito, extremamente amplo. Então, para ajudar no entendimento das pessoas, eu digo que aonde tem o ser humano, existe ali uma questão relacionada à saúde mental. Existe um potencial relacionado à saúde mental. Independentemente da situação em que as pessoas estejam inseridas e das relações das quais elas participam, as pessoas têm que entender que todo ser humano é um sujeito de conteúdos psicológicos, mentais, emocionais, sentimentais, e nós temos que nos acostumar a olhar para isso. Não adianta só olhar para a nossa pele, para a nossa coluna, para os nossos órgãos. Também são outras dimensões do humano e que estão interligados a uma dimensão eixo, que é a nossa saúde mental. O físico, né, e o sentimental e emocional formam uma simbiose. Está tudo interligado. A gente separa para facilitar o entendimento. Mas a nossa cultura priorizou o físico, desprezando a parte sentimental, mental e emocional. E aí a gente vive uma situação de completo analfabetismo. As pessoas são entidades biopsico-socio-eco-espirituais e dentro dessa multidimensionalidade a porção psicológica é muito importante, mas as pessoas desprezam a porção psicológica porque não foram educadas, instruídas em relação à importância de olhar para o mental, para o emocional, para o sentimental, etc. Então a campanha chama atenção para isso. Quem cuida da mente, cuida da vida. E aí é legal falar pela rádio, é preciso multiplicar essa informação, difundir essa informação. Nós estamos vivendo uma situação de pandemia, de isolamento social, e os efeitos colaterais da pandemia estão começando a se fazer cada vez mais presentes. Angústias, medo, solidão, tristeza, insegurança. Mais do que nunca é importante a gente falar sobre saúde mental.
Tá certo. O senhor falou um pouquinho sobre a simbiose do físico e do emocional. Eu acho importante a gente falar um pouquinho agora do adoecimento físico que advém do adoecimento emocional, não é isso?
Sim, é o conceito de somatização, né? E é muito simples explicar para todo mundo que quando a nossa mente não vai bem, ela arrebenta com o nosso corpo também. Vou dar um exemplo banal, um exemplo simples. Imagina que você esteja chegando na cozinha da sua casa e tem um limão em cima da pia. Aí você pega uma faca, corta esse limão, imagina que você tira a casca desse limão, abre esse limão e ele tá lá, viçoso, poderoso esse limão. Agora imagina que você coloca esse limão na boca e mastiga esse limão, passa a língua em todos os gomos do limão e engole o caldo, o suco desse limão. Eu tenho certeza que muita gente agora que nos ouviu até arrepiou. E você não mordeu um limão agora, você não experimentou, mas tá vendo como a mente, ela pode, por meio de pensamentos, sensações, como a mente, ela interfere no corpo. Então imagina a quantidade de situações em que os seus pensamentos, a sua imaginação, as suas emoções, seus sentimentos, produzem repercussões positivas e negativas no seu corpo. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente imagina, acaba produzindo sim consequências positivas ou negativas. Muitas doenças, muitas repercussões, muitos prejuízos o nosso corpo pode ter, simplesmente a partir de pensamentos mal conduzidos, inadequados, de criações mentais, criações psicológicas e psicodinâmicas que repercutem no nosso físico.
Nosso ouvinte que ouviu isso tudo e agora quer saber mais sobre o Janeiro Branco, sobre os cuidados da saúde mental, onde que ele pode procurar?
Culturalmente, a cada janeiro, as pessoas já estão acostumadas a parar para pensar sobre a vida. A cada virada de ano, as pessoas fazem avaliações sobre o ano que acabou e o ano que está começando. Isso já é cultural. Então a gente tem que aproveitar cada janeiro, cada domingo, né? Cada aniversário. É óbvio que isso pode ser feito em qualquer dia do ano, em qualquer momento. A cor da campanha é porque em cima de uma folha em branco, a gente pode escrever e reescrever a nossa própria história de vida. Janeiro Branco, por causa disso, você pode pegar a caneta da história de sua vida e ser a própria autora, ser o próprio autor, escrever a história que você quer para você, refletindo, se questionando, investindo em autoconhecimento. E para isso você pode buscar ajuda. O site do Janeiro Branco, janeirobranco.com.br, você pode buscar orientações. No Instagram do Janeiro Branco, @janeirobranco, no Facebook do Janeiro Branco. E se isso não for suficiente, se as suas relações familiares, pessoais, sociais, amigos, cônjuges, não forem suficientes para te ajudar nesse processo, se você mesma não conseguir sozinho ou sozinha fazer essa viagem, é óbvio que você pode procurar ajuda profissional, procurar profissionais da saúde, em especial psicólogos e psicólogas que podem te ajudar nessa viagem para dentro de você.
O
O Saúde Consciência de hoje está terminando. Para ouvir mais programas e acessar nossa programação completa, acesse nosso site. O endereço é medicina.fmg.br/rádio. Nós também estamos no Twitter, no @saudeconsciência. E no WhatsApp. Para receber os áudios ou até participar do nosso programa, envie uma mensagem para o número 031-985-76-0326. O programa de hoje teve produção de Carlos Carmiglietti e trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde, feliz ano novo e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.